Eu entendo algumas coisas nessa semana me levou a trazer essa mensagem. E uma delas foi atendimento para algumas pessoas que eu realizei. Eu trabalho já há mais, eu estou há 18 anos, vou para 19 anos, na unidade terapêutica do Esquadrão da Vida, né? Eu sou diretor da comunidade. Trabalho com dependência química já há 16 anos. Há 18 anos eu estou lá, mas eu passei todo um processo, né, de cura, de transformação. Período de 2 anos ali eu comecei já a exercer uma função dentro da unidade terapêutica. E já naquela época, na minha vida eu percebi assim que eu estava vivendo tempos de angústia. Não só a minha existência, mas a minha família. A minha mãe, o meu pai, os irmãos, toda a família sofrendo, adoecendo por conta da dependência. Lógico que não era só a dependência que tinha um problema na nossa família, tinha outras questões envolvidas. Mas o pilar realmente dos problemas, daquela angústia, era a dependência química. E percebendo também essa questão na minha vida, nos atendimentos eu também percebi quando as famílias chegavam até nós. Famílias angustiadas. Esposa, filhos levando seus pais, esposa levando seus maridos, mães levando seus filhos para iniciar um tratamento contra a dependência química. E o que me chamava a atenção, que muitas dessas pessoas falavam assim, eu não tenho mais sentido pela minha vida, parece que a minha vida acabou, parece que ela não tem mais sentido, eu não tenho o propósito de viver. E eu comecei a perceber isso, uma percepção minha, que ao longo desses anos, nos atendimentos, muitas pessoas chegam nos consultórios ou nas unidades terapêuticas, ou até no gabinete pastoral, pessoas às vezes que são da igreja e pessoas que são fora da igreja também, trazendo essa angústia. E o que é angústia? Existe um sentido psicológico, um sintoma psicológico da angústia. E a angústia, ela pode causar o que? O mal-estar físico e psíquico. Então é uma doença psicossomática. Uma pessoa angustiada, além dela sofrer alguns sintomas no corpo, ela também sofre de sintomas psíquicos, emocionais. Alguns deles são sensação de aperto no peito, tristeza, insegurança, culpa, mal-estar, um vazio existencial, insegurança, a ausência de resposta, né? As pessoas não têm o porquê. Às vezes levanta pela manhã, a gente sempre tem um porquê, não é verdade? Quando a gente acorda, tem aquele porquê, por que eu devo acordar? Então, essas respostas algumas pessoas não têm. Talvez para nós, dentro da igreja, isso é muito presente, a gente entender sobre propósito, entender sobre sentido da vida. Mas muitas das vezes eu já encontrei pessoas próximas, de dentro da igreja, às vezes não entendendo o seu propósito, e sofrendo angústia por isso. E nesse questionamento, eu cheguei nesse texto. Ao analisar essa situação, esse texto lá em Efésios capítulo 1, um texto muito conhecido, do apóstolo Paulo, diz assim: antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de perceber, pertencemos somente a Deus, e nos apresentemos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Amém, igreja? E olha que interessante, nessa linguagem aqui de hoje, ela diz assim, aí tem uma vírgula, por meio de Jesus Cristo, nós se tornamos filhos. Amém? Quantos reconhecem isso? Quantos filhos nós temos aqui? E aí diz assim, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Qual o prazer e a vontade de Deus? Que eu e você pertencemos a uma família de Cristo Jesus, amém? Então existe um sentimento de pertencimento. existe um valor muito grande como eu reconheço realmente da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou. O cristão tem que ter essa certeza de quem ele é em Cristo Jesus. O cristão, ele tem que ter a convicção, realmente, o porquê eu estou na igreja. Qual verdadeiramente o meu papel aqui como cristão, nessa terra. Isso tem a ver com um propósito. Isso tem a ver com o sentido da nossa vida. E quando eu lendo esse texto, eu percebi, né, nessa tradução aqui, que o maior prazer do Senhor é que nós reconhecemos esse plano, esse propósito. De todas as obras do mundo que a gente, né, tantas maravilhas tem no mundo, a natureza, quantas coisas tem, mas a maior obra da humanidade, eu creio que é a obra do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quantos crê? A maior obra divina é salvação. A maior obra para a face da terra, para a humanidade, é o sacrifício da cruz no Calvário, é o processo da redenção. E é por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que você está aqui, porque se não fosse esse processo de redenção, talvez eu e você, nós estaríamos ainda mortos no pecado. Mas Jesus, ele veio da vida, e vida com a abundância. Então, quando nós cremos realmente nesse propósito, que nós somos filhos, esse plano é imutável, ele não muda. Às vezes nós mudamos, mas o plano continua o mesmo. E eu quero chamar atenção nessa noite, através de um texto, eu já fui muito ministrado, de quando fala de propósito, não tem como nós vivemos algo em nossas vidas e não construir alguma coisa, não iniciar uma construção, primeiramente, na nossa casa celestial, né? O nosso templo. Não tem como o processo da redenção não haver uma construção no nosso interior. E através do livro de Neemias, a Bíblia relata sobre um texto. Eu vou estar parafraseando aqui a história, mas aqui, quantos aqui conhecem essa história de Neemias? Levanta sua mão, quero ver. Grande maioria, né? Texto muito conhecido. A Bíblia relata em Neemias que Neemias, ele ouviu que contaram para ele que os seus irmãos que estavam voltando, né, da Babilônia, estavam voltando para Judá, para a província em Jerusalém, eles estavam passando sofrimento. Aquelas pessoas estavam vivendo uma miséria, vivendo um momento difícil das suas vidas. E quando Neemias, ele era copeiro do rei, se imagine uma pessoa requisitada, era o copeiro, porque ele ficava próximo do rei, era uma pessoa realmente respeitada. Se imagine, antes de o rei se alimentar, esse alimento ou qualquer coisa que passasse para o rei se alimentar, tinha que passar por Neemias, porque ele ia entregar para o rei, né? Então ele tinha uma posição realmente muito, muito valorosa para o rei. E esse homem ouviu falar que as pessoas, o povo dele, estava sofrendo. E naquele momento esse homem começou a ficar triste. E o rei chega para ele e fala: por que você está triste? O que está acontecendo com você? E aí ele conta a história daquilo que estava acontecendo com ele. Mas ele tomou algumas posições. E na construção, logicamente que eu não quero falar de uma construção, talvez de uma casa ou de uma construção, de uma empresa, mas se for a tua fé realmente que hoje você tem gerado algo na sua vida, se tornar um grande empresário, se você tem algo na sua vida que você quer construir, talvez uma casa, também serve para você. Mas eu creio que antes de tudo isso, se você não estiver bem com você mesmo, não estiver tendo um propósito na sua vida, você pode construir qualquer coisa. Tem muitas pessoas que estão em palácios, tem muitas pessoas que têm muitas coisas, mas estão trancados num quarto triste. Tem muitas pessoas que estão sofrendo a depressão dentro de palácios, porque o dinheiro, o bem-estar é diferente do dinheiro. Tem pessoas que não têm muito dinheiro, mas têm uma qualidade de vida excelente. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e não têm uma felicidade, mas tem pessoas que não têm muito dinheiro, vive bem, né, com a bênção de Deus, mas é muito feliz, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que Deus quer realmente levar você para um outro nível, amém? E quando Neemias recebe essa mensagem, ele teve primeira coisa, ele teve compaixão e empatia. A compaixão, ela faz parte realmente do povo cristão. Nós devemos se compadecer das pessoas que sofrem. Nós devemos entender que cada um de nós fomos chamado para algo. E o que é interessante é que quando você descobre esse chamado, a sua vida não é mais a mesma. A sua vida, independente dos reveses, as coisas começam a mudar na sua vida. Quando você descobre o sentido pela sua vida e se une a um propósito, eu tenho a real convicção que quando você une um propósito com alguém e você começa a construir uma família, você começa a perceber o quanto é valorizado um momento de compaixão e empatia com o nosso cônjuge. É ou não é, família? O quanto é valorizado a compaixão e empatia com os nossos filhos, filhos adolescentes que estão crescendo, reconhecendo realmente essa paternidade em Cristo Jesus. E quando fala de construção, o que arde no meu coração é de reconstruir algo. A primeira coisa que nós precisamos entender, que quando nós vamos construir algo, são muralhas espirituais. Imagine a sua casa, né? Existem muros na sua casa. Hoje as pessoas têm que colocar cerca elétrica, não é verdade? Câmera em tudo que é canto, né? Infelizmente o roubo tem aumentado, né? E essa insegurança às vezes é ruim para nós. Mas se não for o Senhor dos Exércitos cuidando da sua casa, né? Independente que pode ter um monte de coisa lá, mas se o Senhor tiver uma coluna de fogo, a sua casa vai ser abençoada. Amém? Porque nós precisamos entender que mesmo se alguém entra dentro da sua casa, Deus vai livrar a sua vida. Que o mais importante é a vida do que um bem material. O mais importante é a nossa vida em Cristo do que qualquer coisa. E quando nós percebemos que através de uma construção, nós estamos construindo muralhas. E quando fala de construção de muralhas, a gente está falando de governo. Porque naquela época, se uma cidade não tinha muros, o que que acontecia? Era muito fácil para o inimigo invadir, era muito fácil para o inimigo tomar posse daquela cidade. Mas quando você levanta muros, você está estipulando uma fronteira. Você está dizendo: ei, até aqui o Senhor tem me abençoado, então daqui para dentro o inimigo não entra. Amém? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você trabalha, tem que ter essa coluna de fogo. É o governo de Deus sobre sua vida. Essa construção espiritual é só para quem reconhece poder e autoridade no nome de Jesus. É só para filho. E nós temos que ter realmente essa convicção, realmente, de quem nós somos filhos. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que Ele é a porta, e a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Aquele que Ele é a luz, o que é o caminho, que leva uma verdade, que leva para uma vida. É esse Jesus que você está aqui para adorar hoje? É por esse Jesus que bate seu coração em amor? E é esse Jesus que quer falar o seu coração nessa noite, para direcionar você por algumas atitudes que Neemias teve. Pode passar o primeiro? O posicionamento de Neemias, ele, primeiramente, ele se posicionou para reconstruir Jerusalém. E um dessa posição dele era o desejo de servir a Deus. Quero ver aqui quantos líderes nós temos aqui. Levanta a mão. Fica de pé, quero ver melhor. Eu estou precisando de óculos. Fica de pé. Vocês são líderes? Amém? Toda a igreja fica de pé agora. Não vou pedir para você abrir cela, não. Ei, a maior liderança que você exerce é sobre sua vida. A maior liderança que você exerce, primeiramente, é sobre sua vida. porque através da sua liderança, do sentido e o propósito da sua vida, você vai conseguir governar a sua vida, baseado numa unção especial que o Senhor libera sobre toda a liderança da igreja. Todos nós fazemos parte disso, amém? Todos nós somos filhos. Neemias, ele era copeiro, ele não era profeta. Neemias, ele era apenas um copeiro, e olha só a obra que ele fez, amém? Pode sentar. Além do desejo de servir a Deus, ele também tinha um coração voltado para a sua terra, Jerusalém. Um coração voltado para a sua terra, né? Reconhecendo a sua raiz, né? Como que é o nosso coração quando a gente sai do trabalho? De repente você vai sair do culto agora, você vai para a sua casa. Quando a gente chega em casa, como que é o nosso coração? A gente não se alegra? Sim ou não, igreja? O melhor lugar que a gente deve estar é a nossa casa, amém? O segundo lugar é a igreja, óbvio, né? E tem o trabalho também, porque quando a pessoa não se sente segura dentro da sua casa, né, ela vive uma vida triste, não é verdade, família? Quando ela não se sente bem em casa, ela vive uma vida angustiada. Uma vez num atendimento, um rapaz falou assim: ah, eu estava com um conflito com a minha esposa, e eu resolvi pegar o carro e sair, dar uma volta para espairecer. Eu olhei para ele e falei assim: cara, como que o general, o soldado guerreiro, vai sair da sua casa num momento de situação? Vai no teu quarto, no teu secreto, e ora a Deus que ele vai te ver o teu coração no teu secreto. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Estava tendo um problema em casa, eu saio da minha casa, a rua vai resolver? Não. O que resolve é a intimidade com o Espírito Santo, é a presença de Deus. A sua casa tem que ser uma casa de oração. Homem, mulher, de oração, levanta pela madrugada, pega um óleo lá, se não tiver um óleo aí da igreja, compra um olhinho lá, ora uma semana lá, faz um jejum, pega esse óleo, coloca nos umbrais da casa lá, levanta na madrugada e derrama óleo sobre sua casa, ora no seu quarto, ora pela sua família, porque você foi chamado para liderar. O posicionamento, a maior servidão que nós temos, primeiramente, é com a nossa casa. Exercer a liderança dentro da nossa casa. Existe uma palavra em Mateus capítulo 7, uma parábola muito forte, sobre o servo prudente e o insensato. O que que o prudente faz? Ele constrói a sua casa na? E o insensato é na? Areia. Então são dois tipos de pessoas, e Deus está chamando você para construir a sua casa onde? Na rocha. O milagre só acontece numa casa na rocha. Rocha é rocha, não é verdade? E aí você tem que se empoderar daquilo que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário sobre sua vida. Por isso que nós devemos ter um coração voltado para o nosso lar. Vocês reconhecer de onde que você se pertence. Se hoje eu estou aqui na igreja, é porque um dia eu estava perdido. E a primeira vez que eu entrei num culto, numa igreja realmente, aceitando Jesus, foi aqui nessa igreja. As outras igrejas eu fugia, eu não queria entrar. Se falasse que eu ia entrar numa igreja de crente, Deus o livre, eu não entrava. Mas aqui eu, aqui ó, né? Por quê? Porque o Senhor tem um propósito. Mas a gente deve se posicionar. Pode passar o próximo para mim? Um dos posicionamentos dele foi o que? Fala assim: intercessor. Neemias, ele saiu da zona de conforto, entendendo o seu propósito. Ele orou, jejuou, confessou e se preparou. E ele entregou o seu pedido nas mãos de Deus. E ao mesmo tempo, colocou as suas mãos a serviço de uma missão. Olha a missão deste homem: reconstruir os muros. Mas antes dele começar a reconstruir os muros, ele foi jejuar, ele foi orar, e mais ainda, ele chorou a dor do pecado do povo. E eu quero chamar a igreja para entender que intercessor, existe um grupo de intercessores aí, amém, igreja? Mas todos nós somos intercessores. Todos nós somos intercessores. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 18: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, orar em espírito em toda a ocasião. Você veio na igreja para orar, adorar o Senhor? Lá em Tiago capítulo 5 diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este ore sobre ele e unja com óleo. Olha o óleo aqui, ó. Nós ungimos aqui já as pessoas que estão fazendo a campanha. Mas é a unção com óleo, ela gera cura. Por que que gera cura? Por causa da fé em Cristo Jesus, amém? Não, óleo sem fé não adianta nada. É recíproco. É fé de quem está orando e fé de quem está recebendo, né? Orem e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Quantos aqui são frutos de oração? Eu estou aqui porque minha mãe orava por mim. Mais de 20 anos orando. Valeu a pena. Agora a minha função é o quê? Orar pelos meus filhos, orar pela igreja. A sua função é o quê? Interceder pela sua família, interceder pela sua igreja. É bênção receber a oração de um pastor? Lógico que é. É importante o pastor ir lá na sua casa, ungir a igreja, um líder? Glória a Deus por isso. Mas você tem poder e autoridade para isso. Por isso que você tem que chegar na sua casa realmente com um posicionamento. Né? Qualquer situação que tiver lá, bota sua mão lá em nome de Jesus, que será curado em nome de Jesus. Pode passar o próximo. Ele também foi uma pessoa obediente. Fala assim: obediência. Neemias, ele se preocupava em fazer tudo conforme a vontade do Senhor e não a dele mesmo. Mas ele tinha algumas características: humilde, motivado, confiante na vontade de Deus e cheio de iniciativa, dotado de grande fé, destemido, organizado e justo. Essas características é de um homem obediente. Neemias foi um cara obediente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós devemos o quê? Praticar a palavra, amém? Quem tem testemunho aí de uma vida de oração? Levanta sua mão, quem tem testemunho de uma vida de oração aí? Milagre aconteceu sobre sua vida? Pessoas foram curadas, não foi? Quem já orou pelo emprego e foi concedido emprego? Hã? Tem pessoas que às vezes é 3 dias de campanha e já recebe a bênção. Mas tem pessoas que vai pelejar um pouquinho mais. Mas toda a nossa oração, todo o nosso direcionamento deve ser para a vontade de Deus. Amém? Sempre reconheci que às vezes tinha coisas que eu orava a Deus e eu não estava preparado. E um momento espiritual ali, o Espírito Santo falou comigo: o que você está pedindo, talvez você não vai aguentar. Vai se preparando, que o teu tempo vai chegar. Porque o tempo de Deus para cada um é diferente. Mas nós, quando chegar o seu tempo, você tem que estar preparado. A Bíblia fala em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos, que as bênçãos nos perseguem. Né? Ser abençoado não é só questão de riqueza, não. Ser abençoado é tudo aquilo que você planejar sobre sua vida começa a dar certo. Amém? Se você vai comprar um carro, trocar de carro, dá certo. Se você vai alugar uma casa ou comprar uma casa, dá certo. É ou não é? E principalmente quando você vai escolher a mulher ou o homem, deu certo? Quantos casados nós temos aqui? Ficaram meio tímidos, né? Dá certo ou não dá? Amém. Em casa a gente conversa, né? Dá uma cutucada. Mas eu quero dizer para vocês: existe coisas na nossa vida que a gente tem que ser muito assertivo. Primeiro, com quem a gente vai casar. Segundo, né, Léo? Aonde você vai morar? Porque se você escolher um lugar, meu, vizinhos, é difícil. E o terceiro, o trabalho. Se você for assertivo nessas três decisões, a sua vida será diferente. Só que para a gente ser assertivo, a gente tem que estar com o joelho no chão. Porque muitas das vezes, se dependesse talvez de nós, das nossas decisões unilateral, a gente tinha feito coisas erradas. Eu conto isso com propriedade. Primeira vez que eu fui comprar um terreno, e eu levei o pastor Rodrigo e o pastor Nelson lá para ungir o terreno, todo faceiro. E a primeira vez que o pastor Rodrigo chegou lá, oh, mas é muito longe teu terreno, você vai morar longe do trabalho, tem que arrumar um terreno mais perto. Mas ele foi lá e derramou óleo. E aí eu já fiquei meio desanimado, né, cara? Pô, o pastor falou que era. Aí eu fui pro pastor Nelson todo animado. Bateu nas minhas costas, ô, Cristianão, Deus vai te dar um lugar próximo do esquadrão. Eu falei, pois é, pastor, mas ali está, né, tá no meu posicionamento, estava recém casando. Eu falei, eu estou meio ainda no início, né? Ele, não, Deus vai te abençoar. E olha os profetas, né? Do esquadrão, da minha casa para o esquadrão é 6 quilômetros. Eu posso ir a pé para o esquadrão, eu já fui um dia a pé, de bicicleta eu vou a pé. Mas por quê? Se dependesse de mim, eu ia morar quase 20 quilômetros do esquadrão. Mas o profeta foi lá e falou o quê? Ele foi lá e determinou, travou tudo. Quero dizer uma coisa para você, irmão. A bênção corre atrás de você. Se você é obediente, o teu tempo vai chegar. A tua vitória vai chegar. Você já tem que começar a se preparar. Sabe como se fica se preparando? Amém, igreja? Você tem que estar se preparando quando a bênção chegar. Quando a bênção chegar, você vai o quê? Agarrar com firmeza. Fecha teu punho assim, ó. Agarrar com firmeza. Porque quando vir a oportunidade, essa oportunidade vai ser de Deus para você. Mas para isso você tem que estar em oração, em obediência. Amém? Pode passar? Era. Lá eu não consigo enxergar. Confiante em Deus. Quantos aqui confiam no Senhor? Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Esta é uma palavra poderosa. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam e permanece firme para sempre. Neemias, ele confiava na palavra de Deus, e segundo o qual o seu desejo era relacionamento restaurado. Ele demonstrou resiliência, determinação, adaptabilidade, enfrenta os desafios. Quantos desafios nós temos aí para esse ano? Quem gosta de desafio aí? O pastor Rodrigo deu uns desafios aí, né, do G12 aí. Mas quem gosta de desafio mesmo? Desafie você, comece a encorajar você mesmo. Não é nada de coach não. Começa a se encorajar. Mas a confiança em Deus, ela tem a ver com esse salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. A confiança não é na força do meu braço, não é naquilo que eu posso fazer, é naquilo que o Senhor vai gerar na minha vida. E aí eu sei que eu vou fazer. Amém, igreja? Aquilo que o Senhor gera no seu coração, aí você vai estar totalmente diferente, porque você sabe que é algo de Deus. E quando é algo de Deus, existem duas coisas que acontecem. Uma das coisas, você se emociona, é ou não é? A gente sai emocionado, você percebe, oh, isso é bênção de Deus para a minha vida. Outra coisa, às vezes confronta você, a verdade te confronta, aí você fala para você, ei, preciso mudar, preciso confiar mais no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 5:8-9, diz assim, ó: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amém? Então, essa confiança que temos, que tudo aquilo que nós pedimos, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Amém?
Pode passar o próximo. E Neemias, ele foi disposto o quê? A reconstruir. Ele foi escolhido por Deus para liderar uma reconstrução de Jerusalém. Ele não era profeta, sacerdote ou levita, mas apenas um copeiro. A Bíblia diz em 2 Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nessas coisas que sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Nesse texto, Timóteo, ele recebe um encorajamento. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para ele permanecer nas coisas que ele aprendeu desde criança. E aí me levou uma reflexão. Eu não vi de uma família cristã. Eu vi uma família católica cristã, né? Só que a gente viveu dentro da nossa casa a separação, processo de separação. E eu não conseguia entender aquilo, como que no domingo eu estava na igreja com meu pai, ao mesmo tempo ele estava se separando da minha mãe. E aí durante anos, né, depois que ele se separou, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a entender que algumas coisas aconteceu na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, né, com 12 anos eu comecei já a usar drogas, logo depois da separação dos meus pais. E ali eu realmente reconheci, olha a importância que tem a Sagrada Escritura, o ensinamento, não só ir na igreja. Muitas pessoas, infelizmente, querem se tornar só religiosos. Eu quero, em nome de Jesus, orar para quebrar isso aí, porque nós temos que reconhecer que nós somos filhos amados do Senhor Jesus, que nós somos discípulos do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, né, foi tão grandiosa sobre a minha vida que ela me libertou. E hoje, né, os meus filhos nasceram na igreja, os meus filhos foram batizados aqui, né, foram apresentados aqui nessa igreja. A minha filha já é batizada, já com 13 anos. Então, algo foi quebrado, uma geração realmente para frente agora. Eu creio em nome de Deus que será abençoada. Por quê? Porque nós temos que estar dispostos a reconstruir algo. Aconteceu coisas lá atrás, talvez, na sua vida. Aconteceu situações no passado. Mas a partir de hoje, Deus quer chamar você para construir algo sobre sua vida, sobre você, sobre sua família, sobre teu ministério. E isso é uma questão de fé. Mas você precisa estar disposto, você precisa ter coragem, porque somente aqueles corajosos, somente aqueles determinados, realmente que vão chegar no momento, e o Senhor vai olhar para as nossas mãos e vai dizer assim: ô, servo bom e fiel, ei, você terminou a corrida da fé, venha para o teu gozo do Senhor. E o Senhor está chamando você para essa alegria em nome de Jesus, amém? Gostaria que você ficasse de pé. Quero terminar esse culto, temos 5 minutos, e nós vamos terminar em oração pela sua vida, pela sua família. Se Deus falou com você, se Deus deu uma direção para você nesse culto, é porque Ele tem algo realmente para colocar no seu coração, que você precisa talvez reconstruir coisas na sua vida, ou construir coisas na sua vida. Eu gostaria de chamar você aqui para a gente orar, terminar esse culto em oração, para algo que você tem no seu coração para construir sobre sua vida. O Senhor também quer reconstruir relacionamentos familiares. Existe um direcionamento do inimigo contra as vidas das famílias, e as famílias têm se afastado, e no nome de Jesus nós vamos orar nessa noite, para que as famílias tenham um bom relacionamento, a comunicação eficaz, amém? Saia do seu lugar, venha para frente, venha com fé. O pastor Robledo vai estar nos ajudando, orando aqui, intercedendo, derramando óleo, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor.